Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de ginecologia e obstetrícia, não é mesmo? Hoje eu quero continuar assistindo com você, abordando mais um pouquinho sobre algumas modificações fisiológicas do organismo materno. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tento fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Saga do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo o vídeo tem o Linktree. Clique nesse e vá para o LivePix. Assim, vai aparecer um QR Code na sua tela. Escaneie com a câmera do seu celular e vá fazer um apoio para o canal, pois assim você pode ajudar financeiramente na continuidade desse trabalho. Beleza, pensar sobre esse tema é pensar em um assunto que é de suma importância. Afinal, devemos saber o que é fisiológico para entender o que não é normal, ou seja, o que é patológico. Sabemos que a gestação representa um período de intensas modificações fisiológicas no organismo materno, que são necessárias para acomodar o crescimento fetal e preparar o corpo para o parto e para a amamentação. Essas adaptações envolvem praticamente todos os sistemas do corpo e envolvem um tripé de alterações, que são alterações hormonais, hemodinâmicas e mecânicas. A gente vem falando dos sistemas ao longo dos episódios. Falamos do sistema osteoarticular, falamos do sistema respiratório e acabamos de falar do sistema cardiovascular. Tá na hora de entender o que acontece no nosso sangue. O que acontece no sangue dessa gestante, dessa mulher? Vão acontecer alterações de volume sanguíneo. Então, Lucas, me conta, hematologicamente, como que vai estar esse sistema? Vai acontecer uma hipervolemia gestacional. O paciente nosso, a nossa gestante, vai ter um aumento do volume plasmático em 40% a 50%. Além disso, existe um aumento eritrocitário. Eritrócito, também chamado de células vermelhas, que fazem parte das hemácias, que fazem o transporte de oxigênio. Esse volume eritrocitário aumenta em torno de 20% a 30%. O resultado desse aumento de volume plasmático e eritrocitário é um resultado de uma hemodiluição relativa. Afinal, o volume eritrocitário não aumenta o tanto quanto o volume plasmático. Logo, se há mais solvente do que soluto, vai haver uma diluição. Uma diluição. Se existe mais água do que areia, a água vai acabar diluindo esse tanto de areia. Pega, por exemplo, 5 pedrinhas de areia e joga em 1 litro de água. Você vai conseguir ver esse tanto de areia? Não, mas ele existe. Então vai haver uma diluição. Nesse caso do nosso sangue, vai haver uma hemodiluição relativa. Então vai acontecer uma hipervolemia gestacional. Um aumento do volume plasmático em 40% a 50%, como também um aumento do volume eritrocitário de 20% a 30%. Mas como acontece um aumento maior do volume plasmático, temos uma hemodiluição relativa. Lucas, vai haver alterações laboratoriais nas séries, por exemplo, série branca, série vermelha, vai haver isso? Claro que vai. Na série vermelha, a gente vai perceber uma diminuição do hematócrito. O hematócrito reduz em 32% a 42%. Vai haver uma anemia dilucional fisiológica. A hemoglobina também vai diminuir. E a gente tem que lembrar que uma hemoglobina maior que 11 gramas por decilitro é considerado normal na gestação. Assim como também vai diminuir a viscosidade sanguínea. Por quê? Porque tem mais solvente do que soluto. Tem mais componente líquido do que soluto. Que são os componentes como série vermelha, série branca. Então na série vermelha temos apenas reduções em si, se formos pensar bem. Redução do hematócrito, redução da hemoglobina, redução da viscosidade sanguínea, hematócrito esse que vai levar a uma anemia dilucional fisiológica e a hemoglobina que vai diminuir também. Lembrando que hemoglobina maior que 11 gramas por decilitro na gestante é considerado normal, é normal. Acima de 11 é normal na gestante, abaixo de 11 já se chama atenção. E claro, há uma diminuição da viscosidade sanguínea. Em relação à série branca, que fala sobre as séries de defesa, os nossos leucócitos, vamos perceber uma leucocitose fisiológica. Muitas vezes a gente vai ter gestante com 15 a 16 mil leucócitos por milímetro cúbico. Isso vai ser fisiológico, claro. Tem que ficar atento a clínicas. Claro que tem que ficar atento à clínica, porque vai que sair, você tá numa paciente, ela tá com uma febre. Aí você tem que pensar além disso. Mas, em teoria, há uma leucocitose fisiológica. Porém, temos que ficar atento a sinais de alarme de alguma possível infecção. Aqueles famosos sinais cardeais da inflamação. Dor, rubor, tumor, calor e perda de função. Não podemos perder esse cerne da clínica, tá bom? Então, na série branca, há uma leucocitose fisiológica, sim. E há uma diminuição da quimiotaxia neutrofílica. Sim, os neutrófilos são menos chamados, já que a quimiotaxia é a ativação dos outros sistemas e o chamado de outras células. Então, uma diminuição da quimiotaxia neutrofílica em relação aos neutrófilos em si. Isso implica o quê? Implica em maior suscetibilidade a infecções. Afinal, os neutrófilos e macrófagos são nossos famosos soldadinhos de chumbo. São os primeiros que chegam para combater os patógenos em si. Beleza? Então, lembrar que a diminuição da quimiotaxia neutrofílica leva a uma implicação de uma maior suscetibilidade a infecções na gestante. Lucas, em relação à querida plaqueta, a coagulação, você pode me contar o quê? Em relação ao sistema de coagulação, temos que lembrar que a grávida vai estar mais propensa a um estado pró-trombótico. Não se esqueça disso. Vai haver um aumento, por exemplo, do fibrinogênio. O fibrinogênio vai ficar em torno de 300 a 600 mg por decilitro. Vai haver um aumento dos fatores de coagulação, como o fator 7, 8 e 9. Assim como também vai haver um aumento do fator de von Willebrand. Então esses três fatores, esses três componentes vão estar elevados. Fibrinogênio, fatores da coagulação 7, 8 e 9 e, claro, o fator de von Willebrand. Contrapartida, vai haver uma diminuição do sistema fibrinolítico. Se diminui o sistema fibrinolítico, lítico, fibrinolítico, lise, quebra de fibrina, logo há um aumento do estado protrombótico, como também uma diminuição da antitrombina 3, antiformação de trombos. Então isso corrobora o aumento do estado protrombótico. Ou seja, temos três fatores que aumentam o estado protrombótico e dois que vão estar diminuído e que reforçam ainda mais ainda esse estado protrombótico. O que vai estar reduzido? Vai estar reduzido o sistema fibrinolítico, assim como vai estar reduzida a antitrombina 3. Em contrapartida, isso vai reforçar ainda mais pra gente aquele raciocínio do aumento dos fatores de coagulação, como fatores 7, 8 e 9, assim como também como fator de von Willebrand e, claro, há um aumento do fibrinogênio. Tudo isso é a receita perfeita para um estado protrombótico da gestante. Isso vai levar a um significado clínico, que é uma preparação para a hemostasia do parto e como também um risco aumentado de tromboembolismo. Um tromboembolismo a 5 a 6 vezes maior nessa época da vida da mulher. Beleza? Tranquilo, temos que lembrar, claro, que nessas alterações do sistema hematológico vamos ter algumas implicações clínicas, que eu já te falei. Uma anemia dilucional fisiológica, um maior risco de infecções, como você percebeu. Claro, uma melhora de algumas doenças autoimunes, já que seu sistema vai estar mais quieto em si, então isso vai melhorar algumas doenças autoimunes. Muitas pessoas, muitas mulheres que têm doenças autoimunes, inclusive relatam melhores da doença durante o período gestacional por conta dessas alterações na série branca em especial. Mas, em contrapartida, o sistema de coagulação vai estar desregulado a ponto de aumentar os efeitos tromboembólicos, os eventos tromboembólicos. Então existe um risco elevado de eventos tromboembólicos nessas pacientes. Beleza, tranquilo. E em relação ao sistema hematológico, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo o vídeo tem meu Linktree, clique nesse e depois vai para o LavePix. Vai gerar um QR Code na sua tela, escaneie com a câmera do seu celular, não precisa ser do aplicativo do banco, com a câmera do seu celular, e depois faça alguma contribuição para o canal. Você pode contribuir com qualquer valor acima de R$1, e isso vai ajudar e muito na manutenção desse trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!